Senhor presidente, senador Assi, é sempre uma alegria ocupar a tribuna quando um senador da Amazônia também preside a sessão. Eu quero, inicialmente, senador presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, fazer um registro hoje que julgo muito importante para o Brasil, especialmente para a minha região, que é a comemoração no dia de hoje do Dia do Soldado. Eu quero até ler uma matéria do jornal do meu estado, a Folha de Boa Vista, que é pequena, mas que, no meu entender, diz tudo. Ela fala, a repórter Andressa Trajano, a 1ª Brigada de Infantaria da Selva realiza hoje solenidade militar alusiva ao Dia do Soldado, 25 de agosto. Na solenidade será entregue a comenda Medalha do Pacificador aos militares que se destacaram ao longo da carreira. O evento será realizado na sede da instituição. As comemorações iniciaram no domingo passado, 22, e se estendem até o dia 29. Ainda estão sendo realizadas palestras educativas em escolas públicas, onde é destacada a importância da instituição para o país, bem como são repassadas informações sobre o seu patrono, o Duque de Caxias, que justamente é em homenagem ao Duque de Caxias que se escolheu esse dia para homenagear o soldado brasileiro. E aí, aqui tem as palavras do general Franklin Berg Ribeiro, comandante da 1ª Brigada, dizendo: o soldado vai da graduação mais baixa ao general da mais alta patente. Na nossa semana de comemorar a existência do Exército e do nosso patrono. Em Roraima, existem mais de 3 mil homens divididos em batalhões, esquadrões, pelotões e grupos militares. E no período de 12 a 24 de setembro, o Ministério da Defesa realizará em Roraima uma operação combinada chamada Operação Amazônia. A atividade reunirá tropas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica em exercício militar por todo o estado. Haverá, inclusive, lançamento de paraquedistas. Eu quero pedir, senador Assi, que Vossa Excelência autorize a transcrição como parte do pronunciamento referente ao Dia do Soldado, matéria do Noticiário do Exército, que destaca a palavra, a ordem do dia do general de Exército Henry Martins Peri, que é comandante do Exército, e também a biografia do Duque de Caxias, que foi o Marechal de Exército Luiz Alves de Lima e Silva, que foi escolhido justamente como patrono dessa importante instituição brasileira. Então, aqui o meu registro e os meus cumprimentos a todos os homens e mulheres que fazem o Exército Brasileiro e, portanto, dizer que é uma honra. Nós, da Amazônia, devemos muito da integração da Amazônia ao resto do país, à presença dos homens e mulheres, soldados e soldadas do Exército que estão em todas as fronteiras, as mais inóspitas possíveis de todo o território da Amazônia. Senhor presidente, agora, quanto ao assunto que me moveu a essa tribuna, além de homenagear o Exército, é fazer aqui um registro e até mais uma reclamação de como a atividade, que eu diria talvez a mais importante do parlamentar, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo, é fiscalizar a boa aplicação dos recursos, do dinheiro que o governo arrecada do povo através de impostos, diretos e indiretos, né, senador Arruda? Porque até mesmo o pobrezinho que compra um quilo de feijão, ele está pagando imposto. Que compra um quilo de arroz, um pãozinho, ele está pagando imposto. E eu, esses tempos, uma rodovia que é fundamental para o nosso estado, que é a BR-174, que liga a capital do Amazonas, a capital de Roraima, Boa Vista, e se estende até a fronteira com a Venezuela. Mas no trecho que vai de Boa Vista a Manaus, ou que vem de Manaus para Boa Vista, e o senador Assi conhece muito bem, porque os ônibus da empresa que ele é um dos proprietários percorre aquela estrada, e ele próprio já percorreu. Há muitos anos essa estrada vem em eterna recuperação. em eterno concerto e remendos. É impressionante como todo ano, todo semestre, tem os noticiários nos jornais que o parlamentar A, o parlamentar B, colocou tantos milhões de emendas para recuperar a BR-174. E essa rodovia nunca termina de ser remendada. Agora mesmo, antes do ministro Alfredo Nascimento sair do ministério para concorrer ao governo do estado do Amazonas, ele empenhou cerca de 500 milhões de reais para recuperar essa estrada e mais outras, como a BR-210, que liga essa 174 até, vamos dizer assim, o oeste de Roraima, e também a BR-401, que vai de Boa Vista até a República da Guiana. Pois bem, e de tanto ver essas coisas, eu quis me aprofundar e saber quanto foi de recurso para lá, quanto realmente está sendo aplicado, como está sendo aplicado. E, inclusive, recentemente, um proprietário de uma das empresas que está fazendo agora o trabalho na BR-174 foi preso em Belém por atividades ilícitas. E nós temos inúmeras notícias quanto a essas obras que estão sendo realizadas agora. E eu fiz um ofício, senador presidente, no dia 24 de maio, dirigido ao ministro, pedindo informações sobre os repasses dos recursos para o estado de Roraima, já que o recurso é repassado por delegação para que o estado faça as obras. Pedi informação do ano de 2007 para cá, especificando o objetivo e as empresas executoras. Vejam, uma atitude que eu diria elegante, normal, de um parlamentar que pede informação por ofício a um ministro. Isso foi em maio, nenhuma resposta. Em julho, eu reiterei o ofício de novo, pedindo ao ministro novamente essas informações e também ao diretor-geral do DENIT. Nenhuma resposta. Então, eu entrei com a medida que nós temos, que é o pedido, o requerimento de informações formal através da mesa do Senado, porque aí o ministro tem que responder. Se não responder, vai responder pelo crime de responsabilidade, porque não está dando a informação que ele tem a obrigação de dar ao Poder Executivo. Então, esse requerimento que está na mesa do Senado, para aguardando a designação do relator, para que ele possa ser, portanto, depois de apreciado pela mesa, endereçado ao ministro, e aí o ministro vai ter que responder, porque é um requerimento formal da instituição. Agora, custava, senhoras senadoras, senhores senadores, o ministro ter respondido de maneira normal. Afinal de contas, eu poderia me valer da internet e tentar saber as informações via internet. Mas eu quis ter uma coisa formal do ministério. E o ministro sequer se dignou a responder, como não me respondeu também o diretor do DENIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Então, eu quero dizer aqui que me causa já uma certa estranheza, para não dizer uma certa desconfiança, porque a falta de informação me parece querer ocultar coisas que estão sendo feitas, porque aquela história que o povo diz, onde há fumaça, há fogo. E todos os indícios me levam a acreditar que, de fato, aqui tem condutas irregulares. E, por isso, eu quero fazer esse registro da tribuna hoje, porque estou me aprofundando nessa questão. Vou pedir, inclusive, à Polícia Federal, vou pedir ao Ministério Público Federal que investigue, porque, se estiver sendo bem feito, parabéns, aplausos. Agora, o que não pode é ficar essa dúvida, como está hoje, quanto à realização dessas obras nessas rodovias que eu mencionei no meu estado, rodovias federais, cujas obras são delegadas para o governo do estado. Eu espero que realmente as empresas que estão lá, como a Via Engenharia, essa Delta e mais outras, porque parece que fizeram uma divisão de 5 lotes para fazer esses trabalhos, primeiro, que elas estejam fazendo as coisas corretamente. Segundo, que o dinheiro esteja sendo aplicado na estrada, que não haja superfaturamento para desviar recursos para a campanha eleitoral, como nós estamos tendo informação. Eu vou, portanto, aqui registrando, ficar muito atento, porque não é possível. O meu estado, que já é um estado, digamos assim, distante no que tange aos grandes centros do país, que é ligado por rodovia somente por esta rodovia que vai até Manaus, porque a rodovia que vai de Manaus a Porto Velho, em Rondônia, ela é intransitável na maior parte do ano e há uma dificuldade enorme de asfaltá-la, embora ela já tenha sido uma estrada trafegável, hoje praticamente está intrafegável, porque também, misteriosamente, depois de feita a rodovia, a questão do meio ambiente predomina sobre o interesse do desenvolvimento, que, neste caso, não vai se derrubar mais nenhuma árvore, a estrada está feita. Mas eu quero aqui me ater a essa questão das rodovias federais no meu estado. E, portanto, fazer aqui, da tribuna, um apelo ao ministro dos Transportes, que responda aos ofícios, ao diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, que responda ao ofício, porque vão ter que responder através do requerimento de informação que já está na mesa do Senado. E, repito, só fiz esse requerimento depois de ter feito um ofício em maio, outro em julho. Portanto, não pode brincar com o Poder Legislativo, com o Senado Federal e com o senador do Estado que está diretamente interessado na questão da famosa, a palavra tão desgastada, transparência na aplicação dos recursos públicos. O que eu acho que tem que haver é clareza, não importa a cor. Eu quero saber que tem que ter clareza na aplicação dos recursos públicos. Eu estou aqui muito mais para realmente zelar pelos interesses do meu Estado do que ser agradável a qualquer ministro ou qualquer que seja a autoridade. Então, o ministro, me desculpe, mas eu considero uma descortesia dele por não ter respondido desde maio a uma solicitação apenas de saber quanto foi destinado ao Estado e quais são as empresas que estão fazendo as obras. Eu espero também que a mesa do Senado dê celeridade ao despacho do meu requerimento para que realmente o ministro possa dar a informação que devia ter dado desde maio e nós já estamos em final de agosto. Muito obrigado e peço a Vossa Excelência a transcrição dos documentos que aqui mencionei.